Embaixador Fernando Anou, volta-se a discutir ou a falar sobre uma aproximação maior de Cabo Verde à NATO. É claro que a Constituição proíbe a instalação de bases militares em Cabo Verde. O Primeiro-Ministro também, na sua mais recente afirmação, não esclareceu como seria esta cooperação. Na sua ótica, do ponto de vista de relações internacionais de Cabo Verde, a questão da preocupação da defesa, que cenários existem para que haja uma cooperação entre Cabo Verde e a NATO?
Bom, esta é uma questão, sem dúvida, é uma questão complexa. Eu gostaria de enquadrar um bocadinho esta sua pergunta, tendo em consideração que Cabo Verde já teve, como estará recordado, em 2006, manobras militares realizadas pela Força de Reação Rápida da NATO aqui em algumas ilhas do país, nomeadamente no Sal, em São Vicente, em Santo Antão e no Fogo. Nessa altura, eu, dadas as funções que desempenhava em Bruxelas, tive a oportunidade de negociar o acordo base que serviu para que essas operações pudessem ter lugar. E a vontade política estava lá. Cabo Verde foi um dos países que correspondia a alguns dos princípios que a NATO entendia ter que encontrar no exercício, no terreno. E a vontade política de Cabo Verde foi, efetivamente, acolher esses exercícios em Cabo Verde. Logo, se quiser, entenda-se que é uma aproximação à NATO, interesse numa parceria com a NATO. Mas a questão não é uma questão fácil de todo. Sinal ainda que foi a primeira vez que a NATO realizou exercícios em África. Todavia, esta questão, primeiro, gostaria de saber se a NATO estaria na disposição de aceitar algum Estado africano como Estado-membro. Uhum. A questão não se poria só para Cabo Verde, a questão põe-se também a nível dos Estados-membros da NATO. Portanto, nós referimos muito bem que a questão das bases está afastada na questão constitucionalmente falando. Aliás, esta é uma, chamaria constitucionalmente, uma herança, uma reminiscência ainda do Partido Único e da luta entre os dois blocos, porque a primeira Constituição de Cabo Verde também já referia esta interdição. Se quisermos, em termos teóricos, podemos até questionar se programaticamente as Constituições deverão conter ou deverão continuar a manter esta interdição. Porque, repare-se, uma coisa é uma base, e depois o termo é muito lato, porque eu posso dizer que concedeu facilidades, e será que conceder facilidades é uma base ou não é uma base? Portanto, é uma questão controversa. Mas diria ainda, para responder mais concretamente então à sua questão, que o interesse de Cabo Verde, naturalmente, nós sendo um pequeno país atlântico, arquipelágico, com uma vasta zona económica exclusiva, e esta é a nossa maior preocupação. O Primeiro-Ministro, aliás, referiu isso e tem referido, e tem sido uma preocupação das autoridades cabo-verdianas, a questão da segurança marítima. Nós fazemos e temos apoios e temos trabalhado conjuntamente com marinhas de vários países membros da NATO, o caso dos Estados Unidos, o caso da Inglaterra, o caso da Itália, o caso de Portugal, enfim, que têm trabalhado connosco na fiscalização da nossa zona económica exclusiva e não só. Portanto, este interesse para Cabo Verde como pequeno Estado vulnerável importa, tendo em consideração ainda todos os tráficos internacionais que são conhecidos como a droga e tráfico de pessoas e outros. E armas. Uhum. Portanto, esse interesse existe. Agora, como é que ele se vai concretizar? Isto vai depender um pouco do que nós pudermos fazer para além do bilateral, não é? Portanto, a nível multilateral, a nível da organização em si, da NATO, o que é que nós poderíamos fazer? O que é que seria útil para Cabo Verde? E aí, desde sempre, nós, Cabo Verde sempre pretendeu ter alguma formação militar, assistência técnica, treino militar, e isto é, digamos, o que poderá ser possível no quadro atual que a NATO possa prestar a Cabo Verde. Muito mais do que isso. Será difícil considerar, a não ser a troca de informações que, enfim, beneficia a organização enquanto tal, mas normalmente essa troca de informações é feita a um nível bilateral.
Bilateral. Eu ia mesmo acrescentar aqui, ia mesmo ter um ponto aqui, considerando a sua experiência como diplomata, até que ponto será muito difícil chegar a uma aproximação maior além dessa cooperação bilateral com os diferentes membros da NATO, ou Cabo Verde poderá oferecer algo diferente à organização, particularmente nessa região sul-africana, que a organização possa estar muito, muito interessada?
Pois, as relações internacionais, como sabe, são dinâmicas. E, portanto, e esta, aliás, era também uma das razões pelas quais eu referi esta questão de se as constituições devem ser, manter-se programáticas desta forma, como no antigamente. Mas pronto, eu penso que a organização, enquanto tal, naturalmente tem interesse em proteger o seu flanco sul, o que é normal. E, portanto, o flanco sul, não sei se virá até Cabo Verde ou não, competirá mais à NATO, diz ele. De qualquer maneira, a NATO é uma organização do Atlântico Norte e nós não estamos no Atlântico Norte, não é? Nós estamos no Atlântico Médio e, por essa razão também, fazemos parte da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, porque também somos, digamos, que uma fronteira para o Atlântico Sul, se assim entendermos. Temos essa cooperação e trabalhamos nessa base. Politicamente seria uma grande viragem, porquanto o nosso entendimento não tem sido o de fazer parte da NATO, mas de trabalhar com a NATO, de trabalhar para o bem comum, como país útil na luta contra os diversos tráficos, porque isso também é favorável à defesa dos nossos interesses, que, nomeadamente as questões da pesca ilegal, a questão dos tráficos que afetam Cabo Verde também, porque não só transitam pelas águas, como afetam Cabo Verde, nomeadamente a questão da droga, que afeta socialmente, como nós todos sabemos. Portanto, esses interesses são interesses mútuos e podem ser sempre estabelecidos com base em protocolos. A questão que eu ponho é saber, neste momento, se a própria organização tem instrumentos jurídicos que lhe permitam fazer isto. Porque a questão, como eu digo, não é só de um lado. A questão coloca-se para os dois lados. Eu penso que as declarações do primeiro-ministro português sobre esta matéria eventualmente terão sido um pouco precipitadas, porque... para os olhos de alguns, diria até paternalistas, porque não perguntaram a Cabo Verde se estaria interessado ou não estaria interessado. Não perguntaram qual foi a posição de Cabo Verde. Isso foi afirmado pelo primeiro-ministro de Portugal numa conferência de imprensa junto com o secretário-geral da NATO sobre o balanço das discussões que teriam tido e que demonstra uma preocupação relativamente ao flanco sul da NATO. Mas a questão foi bem mais vasta porque o primeiro-ministro português falou de Cabo Verde e de São Tomé. Portanto, não acredito que os dois países tenham sido consultados sobre essa matéria. E para alguns isto é algum paternalismo e dispor um pouco daquilo que não é dele, que não é possível dispor sem contar com a vontade política de Cabo Verde.
Será que este debate terá maior acuidade dentro do país, dentro de Cabo Verde, devido também aos diversos interesses políticos?
Eu penso que sim. Nós vivemos em Cabo Verde um momento um pouco de extremos. Portanto, o momento político tem alguma crispação e, portanto, tudo se pode servir de arma de arremesso de uns contra os outros. Este debate deve ser um debate feito seriamente e não um debate de redes sociais, como é óbvio. Se há, de facto, esta questão de interesse para a política externa de Cabo Verde, e, portanto, não é uma questão que se resolva por um achismo, porque eu acho que sim ou porque eu acho que não, ou porque eu uso isto como arma de arremesso. Não. Qual é o interesse de Cabo Verde específico? Que questões foram postas? E estas questões são questões sérias, que têm de ser discutidas no foro adequado.